Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Emerson Cerdas, que é autor do livro A Ciropédia de Xenofonte. É um livro que está saindo com o selo Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Tudo bem, Emerson?
Tudo bem, Oscar?
Tudo ótimo. Emerson, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto dentro da tua área de estudos acadêmicos, como que aparece esse projeto que se torna um livro agora?
Então, Oscar, quando eu estava no quarto ano da graduação, lá na Unesp Araraquara, eu tinha projeto na área de comédia antiga, né, com Aristófanes, e aí eu conheci a obra do Xenofonte. Eu sou um cara que gosta muito de ler romance. E quando eu li essa obra, eu senti uma afinidade dela com o romance moderno, assim, é uma obra da antiguidade que tinha elementos que, quando eu li, parecia muito mais um romance do que uma obra, da antiguidade, um romance moderno com obra da antiguidade. E a partir disso eu acabei, me interessando pela obra e fui atrás de estudá-la, né? E acabei descobrindo que ela é de fato uma obra que está na origem. Uma das obras que fazem parte da origem da prosa ficcional do Ocidente.
E um pouquinho, até para quem não conhece essa obra, conta um pouquinho dela. Qual que é a natureza dela, por favor, Emerson?
O Xenofonte, ele é um. Os manuais de literatura, eles classificam ele como historiador. Isso porque ele tem algumas obras, todas as obras narrativas dele têm um tema histórico. Essa obra, que foi a última que ele escreveu em vida, ela conta a história do Ciro, que é o fundador do Império Persa. O Ciro é o libertador dos judeus na Babilônia, então até na Bíblia a gente encontra referências a ele. Mas as grandes informações que nós temos da antiguidade provêm do Heródoto e do Xenofonte, que narram vidas do Ciro. Antes do Ciro, a Pérsia era um pequeno país que era submetido aos medos, né? Que é uma região era uma região um pouco mais poderosa. E o Ciro é o primeiro persa que domina essa região e acaba depois criando seu império por toda a Ásia, que depois vai culminar na tentativa de dominar a Grécia no século V antes de Cristo. Então, assim, a obra narra a vida do Ciro, o fundador do Império Persa.
E em termos de estilo, quer dizer, como que ela é escrita? Porque ela parece um romance, como você comentou, quer dizer, não é um mero trabalho de historiador, né? No sentido de não é meramente factual.
Isso é um pouco complicado quando a gente fala de questão de ficção e história na antiguidade, né? Eu procurei assim no trabalho ver bem o que é história para os antigos, né? Porque se a gente olha a historiografia antiga, mesmo ela é diferente da nossa história. Então, mesmo ela, do ponto de vista de escritura, parece muito mais um romance do que o que a gente entende por história, né? Por exemplo, se você pega o Heródoto, tem aquelas narrativas, todas aquelas histórias fantasiosas. É diferente de você pegar, por exemplo, um trabalho da historiografia clássica, pelo menos do século XIX, século XX, né? Que é aquele trabalho acadêmico mesmo, de análise, não é narrativa. Então, mesmo dentro desse paradigma da historiografia antiga, que são narrativas sobre história, a obra ela se mostrou diferente. Quando eu digo que ela tem cara de romance, é porque uma das características que me chama mais atenção na historiografia é o fato de que a gente tem um narrador, terceira pessoa, que depois isso vai influenciar também no romance, mas esse narrador terceira pessoa, ele dá pouca margem para as personagens falarem, né? As personagens, quando elas conversam, quando elas dizem alguma coisa, é sempre num âmbito público, né? Ou seja, discursando para a plateia, seja numa conversa de negócios militares, né? Então ele tem sempre um caráter público, a vida dos personagens. A ciropedia, ao contrário, vai trazer para a narrativa em prosa a vida particular, diálogos que são sobre amor, sobre amizade, coisas que estão fora um pouco do âmbito da historiografia. E lembra muito mais a ideia de um romance, né, que é a vida particular do homem, né, do homem burguês, no nosso, como a gente entende, o romance, né, seria a narrativa do homem burguês, as relações familiares. E ali a gente tem isso, assim, como o Ciro se, né, relaciona com o pai, com a mãe, com os avôs, com os amigos. E mesmo no âmbito da guerra, muitas narrativas que os soldados contam para se divertir antes da guerra. Então são coisas que fogem da ideia de historiografia dos antigos, né? E por isso eles dá essa cara de romance que a gente entende pelo romance.
Em termos de tradução, qual que é a tua avaliação desse material? Quer dizer, é um material difícil de ser traduzido? Como é que você encara isso?
O meu trabalho de tradução foi um trabalho bem acadêmico, assim, era verter para o português um texto grego, né? Não tem assim uma preocupação estilística, mesmo porque eu não teria tempo de fazer uma análise linguística para fazer uma tradução bem acabada, né? Então é uma tradução bem tranquila. Mas mesmo assim, né, por ser em grego já é uma dificuldade grande, né? O Xenofonte, ele é uma espécie de o Cícero grego, assim, para dizer. Se você pegar uma gramática grega, não tem ponto que não tem exemplo de Xenofonte. Ele tem tudo que você pode encontrar em grego, ele tem. Então, ele tem dificuldade de ler isso. É uma gama muito grande de recursos sintáticos. E como é uma influência da retórica, de escrever bonito, né, de procurar mecanismos linguísticos que ornem o texto, então às vezes é um pouco complicado em algumas passagens, mas como a prosa acaba às vezes também tendo um caráter mais linear, que às vezes facilita, mas o fato dele usar muitos recursos linguísticos às vezes é um pouco mais difícil. É claro que como eu não quis fazer uma tradução filística, né, do português, foi uma tradução mais para leitura, ele acaba não ficando assim acaba não trazendo a riqueza do Xenofonte para o português, né? Uma tradução mais para o conteúdo, para quem for ler o trabalho, poder se amparar um pouco, conhecer um pouco a obra, uma vez que a gente tem poucas traduções. Tem uma tradução boa, de 60, que é do Jaime Bruna, que é uma tradução confiável, que dá para seguir ela assim, tranquilo. E tem uma tradução portuguesa, que aí já é um pouco mais... não diria inventada, mas um pouco mais... ele toma mais liberdade, assim, de suprimir passagens, de interpretar um pouco mais a leitura, que é a tradução que tem na Clássicos Jackson. Então, assim, a minha intenção era essa, dar uma tradução literal que a pessoa pudesse conferir aquilo que ele está lendo do trabalho.
Tem alguma passagem que é particularmente mais complicada, que você lembra, assim, que te deu mais dificuldade no momento de sentar para traduzir, o que você deixou para depois, o que você mexeu muito? Como que é um pouquinho esse teu processo na tradução? Quer dizer, você vai fazendo aos pouquinhos, você faz uma geral e volta? Como que é o andamento disso?
Traduzir é sempre complicado, né? Assim, porque eu sempre tento, primeira coisa, entender o texto, né? Então é aquela tradução... O grego ele tem um caráter de concisão que muitas vezes é difícil você entender o que está escrito. Mesmo você traduzindo palavra por palavra, a concisão às vezes é complicado você entender. Então, o primeiro processo da tradução é entender aquilo, né? Nos trechos que eu traduzi, tem algumas passagens que são difíceis pela carga poética, pela sua concisão. Então, por exemplo, tem um símile. Eu não vou lembrar agora exatamente a passagem, mas, se não me engano, é o capítulo 4 do livro 1, em que o Ciro, ele é ainda jovem, né? Ele vai na sua primeira caça longe do palácio, né? Porque os persas eles tinham um palácio com vários animais que era para a realeza caçar, se divertir. E o Ciro achava que isso era muito chato, porque você vai caçar animais presos. Ele queria ir caçar no campo aberto, onde ele pudesse treinar suas habilidades. Então ele quer ir. Só que quando ele chega lá, o rei faz todo um séquito para ele ir. Ele vai caçar, ele fica muito entusiasmado com a caça. Então ele cometendo erros de avaliação, se projetando perigosamente na batalha. E nessa passagem há muita carga poética, com muitos símiles, né? Símiles é uma comparação, não chega a ser uma metáfora, mas é uma comparação, que é muito comum na epopeia. É uma técnica do Homero, da epopeia antiga, o Virgílio depois copia. Então, assim, não é uma técnica também da prosa historiográfica, mas é uma técnica da poesia, E lá nessa cena existe um desses símiles, que é talvez a passagem mais lembrada do Xenofonte. Todos os gramáticos antigos, gregos, eles acabam citando de algum modo essa passagem, por essa característica da concisão. É difícil, não é difícil traduzi-la para o português, porque é simples, é como um cão jovem e cheio de energia, ele se perdeu na batalha. É alguma coisa assim, mas transpor isso do grego para o português, a imagem, não retoma as assonâncias do que é cão, é quino, ciro, é quiro, né? Então, assim, tem algumas assonâncias do grego que a gente fica mais difícil de manter na transposição desses símiles, que são partes mais poéticas. Então, assim, essa é uma dificuldade do texto.
E o teu interesse pela língua grega como um todo, como é que foi? Quer dizer, como é que você acabou se dedicando exatamente à língua grega?
Foi meio casual, né? Porque quando eu entrei na faculdade, né, na Unesp, em 2003, 2004, pelo menos naquela época, a gente tinha a possibilidade de escolher duas línguas. Agora mudou um pouco a grade, eu não sei exatamente se é assim, mas duas línguas, que é a língua. Você escolhe entre francês e inglês, entre grego, alemão e italiano. Eu escolhi francês e grego, né? Eu escolhi o grego muito pela literatura grega, assim. Eu conheci um pouco de Homero e achava aqueles mitos interessantes. Como minha pretensão primeira era seguir o francês, eu falava, vou fazer o grego, que lá pelo menos eu aprendo alguma coisa diferente, né? Só que a língua, ela encanta, assim. Você começa. Para quem gosta de língua, ela é muito rica, assim, com as formas de expressão, a quantidade de elementos significativos. Até hoje, nossa cultura, o fato de ter muitas palavras em português que remetem ao grego, e você consegue compreender mais fácil nossa própria língua com esses conhecimentos. Então, eu fui me aprofundando pouco por isso, assim. Tive uma grande professora, que foi depois minha orientadora, Maria Celeste, que tornou, assim, um conhecimento que para mim era um pouco passatempo, na verdade um prazer, porque eu acabei deixando o francês de lado para continuar no grego. Mas foi um mero acaso, assim. Eu conheci um pouco a literatura, os mitos, né, que sempre fascinam a gente quando a gente é novo. Essas histórias, né, a gente fica encantado com elas. Mas aí, a partir disso, a língua acabou me tomando um pouco também o prazer.
E atualmente você vem trabalhando em alguma outra tradução, ou você está estudando algum texto, ou se aprofundando na língua grega? Como estão suas pesquisas nesse momento?
Então, agora eu vou entrar no doutorado. E eu vou começar o doutorado agora. E meu trabalho vai continuar sobre a ideia da história e ficção na antiguidade, né? Vai continuar com isso. Assim, a minha ideia é trabalhar ainda com Xenofonte nas outras obras narrativas dele, demonstrando como que a reflexão da ficção vai fazendo ele se afastar da história, né? Como isso é gradual. É difícil a gente entender um pouco, vislumbrar um pouco essas questões quando a gente, porque no nosso mundo está tudo muito claro, assim. Ah, eu sou historiador, então meu livro vai vender na estante de historiador. Eu sou romancista, meu livro vai na estante de romancista. Na antiguidade a gente não tem essa clara divisão dos gêneros, não tem crítica. A crítica que surge com Aristóteles é uma crítica de aula, né? Não é, ele não escreveu aquilo para ser lido, ele escreveu aquilo para os alunos dele, né? Então, assim, não tem espaço para revisão crítica dos textos. Elas acontecem nas próprias obras. Então, assim, minha ideia é mostrar como elas, como essas reflexões sobre história e ficção nascem nas obras do Xenofonte. E elas são importantes. Quando surge o romance grego, no século I antes de Cristo, que a gente, assim, conhece mais o satírico e as formas latinas desse romance grego, que é o satírico e o apuleio. Esse romance grego, romance latino, né, as formas latinas desse romance, que é o satírico e o apuleio, esses romances, eles têm muita influência pelo Xenofonte, e ninguém ainda conseguiu explicar muito qual é o motivo disso. Se você pegar os livros sobre história da ficção na antiguidade, a gente vai ver que, em geral, eles pontuam essa influência e deixam um pouco a cargo de uma historinha que tem no meio da narrativa, que ela influenciou. Só que é mais do que isso. Os autores desses romances gregos, existiam alguns autores que se chamavam Xenofonte, por imitação, né? Então, é mais do que. Mas assim, o que eu penso é que, mais do que uma simples narrativa, existe todo um processo de persona, assim, do narrador ficcional que o Xenofonte cria. E, na minha visão, esse é o primeiro a fazer isso. Os outros historiadores, os outros escritores que escreveram ficção em prosa, eles sempre estavam escrevendo. Por exemplo, o Heródoto, ele era à margem da história. O Heródoto, ele fala assim: olha, eu vou contar uma história, eu não acredito nela, mas eu vou contar. Então, ele conta uma historinha ficcional e coloca como algo que não existia, algo que ele só está contando por prazer. O Xenofonte não, ele em nenhum momento vai contar. Ele conta uma história ficcional, mas não vai falar que é mentira. Então passa a ser um processo de narrativa muito parecido com o que os romancistas vão fazer. Então minha ideia é estudar nessas obras dele, esses processos de ficcionalização da história, que é depois fundamental para o desenvolvimento do romance.
Você sente que hoje nós temos o maior número de textos gregos importantes, acessíveis ao público em língua portuguesa nos últimos anos, ou na última década, vamos colocar assim? Você percebe que está havendo um recrudescimento disso?
Ah, com certeza. Assim, de um lado, tem crescido o número de livros, de tradução. É possível encontrar mais material sobre a cultura grega. O que ocorre é que muita tradução que está saindo é uma tradução mais poética. Isso, às vezes, para quem está começando, por exemplo, às vezes a gente, como professor, você quer indicar um livro para um aluno, mas o aluno ainda não tem uma formação suficiente para entender uma tradução, como, por exemplo, Haroldo de Campos, da Ilíada. Você não, é muito difícil para ele. Acaba tendo que resgatar os antigos, que escreviam traduções mais simples, que tinham uma finalidade muito maior de divulgação. Então, assim, o que tem surgido bastante no Brasil são traduções poéticas, né? A esteira mesmo do Haroldo, né? O Trajano Vieira lá é de Campinas. Então, o pessoal que está traduzindo com esse viés mais poético, que acaba sendo interessante em muitos aspectos, mas nesse da introdução ao mundo literário grego, muitas vezes as pessoas não têm esse acesso. Então, assim, falta também um lado um pouco mais didático da tradução. É uma tradução que vise também o conhecimento. Mesmo porque, às vezes, a gente. Eu mesmo, assim, eu li primeiro Odisseia em prosa, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Depois eu fui lendo uma tradução poética que nem era tão. Que os críticos nem consideram, assim, apesar de eu gostar, nem falam tanto bem dela. E depois eu fui lendo tradução mais poética moderna, assim. Então é um processo, é difícil. A cultura grega, ela já está distanciada da gente. Então, quando a gente vai ler, a gente já não entende muita coisa da cultura. Tem que precisar de muitas notas. Fazendo isso em poesia, muitas vezes, é uma outra dificuldade para o leitor. Então, às vezes, é interessante também ter um mercado de uma tradução mais simples, assim, uma tradução mais didática.
Ah, sem dúvida. Emerson, eu queria pedir que você deixasse um e-mail seu de contato para quem está nos ouvindo e quiser conversar mais sobre o mundo grego, especificamente sobre a Ciropédia, ou sobre Xenofonte, ou sobre literatura grega de modo geral. Você poderia deixar um e-mail de contato?
Posso sim. O meu e-mail é emersoncerdas@yahoo.com.br. Cerdas é que nem as cerdas da escova, é Cerdas.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui com Emerson Cerdas, que é autor de A Ciropédia de Xenofonte, e essa tradução, essa reflexão também, ela está disponível agora no Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Emerson, grande abraço e sucesso aí nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigado. Abraço.
Tchau.
Tchau.